Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Fala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Empolgou o palmeirense? Não sei se empolgou, mas o momento do Palmeiras é muito positivo na temporada. O Palmeiras venceu o Grêmio no último domingo de virada, 3-1, ampliou para 4 vitórias consecutivas a sua sequência no Campeonato Brasileiro, manteve a vice-liderança, está empolgando, está encaixando. E vamos discutir bastante aí esse momento do Palmeiras, o jogo de domingo em Porto Alegre e a sequência do Palmeiras que começa agora o mês de novembro, tão esperado, tão decisivo o mês de novembro para a torcida palmeirense. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri e Leandro Boca. Já, Boca, logo de começo, empolgou?
Zito, empolgou. Empolgou sim, cara. E aí, Zito, Ferri, um prazer estar com vocês, toda a família palestrina. Eu vou falar para vocês o porquê empolgou. Independente de resultado, independente de qualquer outra variável ou da atuação individual de qualquer jogador, eu vejo um Palmeiras com uma postura diferente, Zito. E por isso que, na minha opinião e de parte da torcida que eu tenho contato, empolgou. A gente vê um time do Palmeiras que não está saindo perdendo e sendo inibido ali pelo adversário. Aquele Palmeiras que não tem reação, aquele Palmeiras que sofre 1-0 e não consegue fazer mais nada, aquele Palmeiras que sofre 1-0 e não consegue dar um passo rumo à vitória. Então, por esse motivo, empolgou. Paralelamente, não vou negar para vocês, apesar da vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo veio de uma eliminação por 3-0 da Copa do Brasil, e é claro que essas coisas somatizam a empolgação, do torcedor palmeirense, né? Não é para se levar em conta dessa forma, cada jogo é um jogo, mas há poucos dias, há poucas semanas, o Palmeiras era tratado como talvez uma surpresa no caso de uma vitória da Libertadores. Eu não digo hoje que o Palmeiras é favorito e eu odeio essa expressão. Favorito é o Flamengo. Só que empolgou, Felipe Zito.
Thiagão, eu vi sua análise hoje cedo. Acho que antes... concordo com o Boca falando em título de Campeonato Brasileiro. É algo muito distante, né? É algo... acho que está um pouquinho fora da realidade do Palmeiras por toda a campanha que o Atlético construiu. Mas vendo sua análise, o Palmeiras começa a ganhar alternativas importantes pensando na final da Libertadores, né? Um abraço, Thiago Ferri, estou com saudade, senhor.
Saudade, Zito, Boca, pessoal que está acompanhando o podcast. Eu acho que se o Palmeiras não quer falar em título brasileiro, eu realmente acho que não tem que falar, porque além do Palmeiras ter que continuar a sequência que está tendo, o Atlético tem que ter uma queda muito grande e eu não acho que o Atlético vá ter. Mas se a ideia do Palmeiras é se preparar bem para a final e se manter no G4, o Palmeiras tem tido boas lições nesses últimos jogos. E aí, dessa partida contra o Grêmio, eu acho que a escalação com Scarpa e Veiga novamente é o que o Abel pode tirar de melhor. Porque, de fato, né, eles tornam o Palmeiras mais criativo. O Palmeiras não fica tão rápido, não fica tão veloz quanto ficaria se tivesse mais um velocista, né, se tivesse um ponta direita que não fosse um armador como foi o Scarpa contra o Grêmio. Mas o Palmeiras ganha em qualidade e se traduziu no jogo, porque a gente viu o Palmeiras construir muitas jogadas por dentro. Conseguiu faltas perigosas, o Zé Rafael bateu uma, o Scarpa bateu outra na trave. A jogada do segundo gol saiu também dessa forma. Então o Palmeiras encontrou mais mecanismos para construir mais, né? E essa era a crítica do time, que o Palmeiras não construía muito o jogo, dependia muito de contra-ataque, de bola mais longa. Então, o Abel tem encontrado opções. Eu acho que esse é a principal coisa. Eu daria uma sequência para a dupla Scarpa e Veiga, porque eles se entendem muito bem, né? E eles são... um é o maior artilheiro do Palmeiras na temporada, o Veiga, e o Scarpa o maior assistente. Então, acho que você tem que privilegiar esses caras. Acho que você tem que encontrar uma forma de colocar esses caras em campo mais vezes juntos. Até pensando na final da Libertadores, em que, de repente, o Abel pode ter encontrado aí uma opção para a equipe titular contra o Flamengo, né?
E falando do jogo de domingo de Scarpa e Veiga, eu acho que teve uma diferença dessa vez no time titular com Scarpa e Veiga. Antes a gente viu o Veiga mais para o lado e o Scarpa centralizado. Tudo bem que na jogada do gol o Veiga está caindo pela esquerda e acha o Scarpa no meio. Mas o Scarpa foi muito mais ponta do que armador. E eu acho que o Palmeiras ganhou mais do Veiga e o Scarpa foi decisivo. O Scarpa tem um poder de finalização, de passe excelente, tanto que ele acertou a trave no começo do jogo em uma cobrança de falta. É, mas eu acho que o Palmeiras ganha mais com o Veiga centralizado e com o Veiga pisando na área, né? Não preso, muito mais preso num lado do campo. Acho que encaixou bem essa ideia de time que o Abel escalou, e tirando o Luiz Adriano, né? Essa aí a gente até pode discutir um pouco mais se a saída do Luiz Adriano é a melhor alternativa para encaixar o Scarpa no time, se o Rony... Já vou falar contigo, Boca. O Rony merece ser titular do Palmeiras hoje?
Zito, em primeiro lugar, cara, você é um monstro, cara. Sensacional, eu concordo com tudo que você falou.
Eu assusto algumas pessoas, mas é só por causa da beleza, não...
Não é, é o tamanho do bíceps, velho. Caras, antes de eu responder a sua pergunta e de novo falar tudo que você acabou de dizer, reafirmar isso, só um adendo, quando eu falei que empolgou, não é empolgou pensando em título brasileiro, ok? É vendo um Palmeiras diferente jogar, porque para mim nós temos dois objetivos esse ano, o título da Libertadores da América e se permanecer no G4 do brasileiro, ok? Só para me justificar aqui. Com relação ao que vocês falaram do Scarpa, Veiga, concordo 100%, não tenho nada a acrescentar. Achei sensacional a saída do Luiz Adriano, que merecia um banquinho para a entrada do Scarpa, e ele flutuando mais pelas pontas, isso privilegiou muito o Rafael Veiga, como você falou. Com relação ao Rony, eu vou ser muito franco com vocês, cara, eu prefiro 10 mil vezes o Wesley, tá? 10 mil vezes. No jogo de ontem, talvez seria interessante, porque nesse esquema do Palmeiras, o Rony é um jogador que, de repente, marca mais do que o Wesley, existe essa justificativa, pode ser. Mas, para mim, o Palmeiras teria mais a ganhar com o Wesley no lugar do Rony.
Thiagão, a gente até conversou sobre o jogo, né? Durante o jogo, sobre a gente tem esse costume, né? A gente tem um grupo nosso e fica debatendo ideias, possibilidades, desempenho. E o Rony é um jogador que não está encaixando tecnicamente no Palmeiras. Ele não está tendo esse destaque, como ele já teve esse destaque. Ele é um jogador que tem uma entrega muito grande, uma força de vontade muito grande, dedicação, acho que ninguém pode questionar a dedicação do Rony em campo. Se o Abel falar que ele precisa ser lateral, ele vai ser lateral. Se for precisar de entrar no gol, ele vai ser goleiro, vai tentar dar o melhor. Mas, tecnicamente, ele tá deixando a desejar, né?
Não é uma boa fase do Rony. O Abel defendeu a utilização dele, inclusive citando o segundo gol, que ele disse que o Veiga só teve espaço para fazer o segundo gol pela movimentação que o Rony fez sem bola. Então, que é um cara muito importante para a equipe por isso. E tudo bem, de fato, ter um centro, um cara como referência, entre aspas, que usa muita velocidade, você empurra a defesa adversária para trás, tudo isso, e o Palmeiras já usou isso e já deu certo. Mas a fase do Rony era melhor. Nesse momento, a fase do Rony não é boa. Técnica, é o que você falou, tecnicamente, ele é muito colaborativo, ele entrega bastante, ele corre muito pela equipe, mas tecnicamente ele não está desempenhando o que ele já desempenhou. Então, é um cara que dificilmente sai da equipe, né? A gente vê que é um dos caras que o Abel mais confia, porque o Abel deixa ele na equipe, independente do momento. E aí eu acho que é uma questão a se pensar. Se ele tiver o Veiga e o Scarpa, talvez ele imagine que a equipe fique muito lenta, assim, tá também o Luiz Adriano. Só que o Rony não está entregando tecnicamente. Então, aí, de repente, ele vai preferir o quê? Colocar, então, tirar depois o Scarpa novamente, colocar um ponta, e aí colocar o Luiz Adriano. Eu acho que esses mecanismos do ataque ele ainda não definiu, né? Pensando na equipe ideal. Mas é um problema. Por mais que o Abel defenda e fale que tudo... E o Rony tem realmente suas coisas a serem elogiadas, não é um bom momento. Então, eu tentaria encontrar uma forma de repente, colocar... Ver se o Luiz Adriano, de repente, funciona com os dois meias e o Dudu, se a equipe não fica muito lenta. E se ficar lenta, aí tudo bem, você volta. Eu gosto também muito do Wesley, mas acho que o Wesley, para essa função, não caberia tanto, porque... Acho que o Rony encaixou muito bem, né, naquele momento, especialmente na temporada passada, encaixou muito bem fazendo essa função de um centroavante mais móvel, mas eu acho que é um problema, até escrevi na crônica, acho que o problema do Palmeiras nesse momento é essa dúvida no ataque, porque ninguém está deixando o torcedor empolgado no ataque, né? Não tem nenhum atacante que você fale, putz, esse cara é quem vai jogar na final.
se tem dúvida no ataque, não tem mais, acho que, dúvida no meio de campo, né? Eu começo a imaginar um Palmeiras com Felipe Melo e Rafael tendo sequência, projetando a final da Libertadores e o Danilo como uma opção no banco de reservas. Concorda comigo, Boca? Você acha que o Palmeiras começa a se desenhar com o Zé Rafael à frente do Danilo neste momento?
Zito, eu concordo com você que o Abel vai fazer isso, tá? Para mim já não resta muita dúvida. Inclusive, meu irmão e eu tivemos uma discussão ontem ao vivo, bem calorosa, sobre esse assunto. O Abel vai fazer isso. Eu sou muito fã do futebol do Danilo e penso que, com um pouco mais de ritmo, ele voltou de lesão, ele é uma opção excelente, tá? Eu não descarto testar mais o Danilo nesse mês aqui. Por que isso? Poucas semanas, meses, enfim, nesse podcast, a gente tratava o Danilo como um dos insubstituíveis no Palmeiras, né? A gente também não pode esquecer isso. E a gente está pensando numa final de Libertadores tirando um dos caras que a gente tratava como um dos insubstituíveis. Eu repito, concordo com você que o Abel já definiu ali, é Felipe Melo e Zé Rafael. Mas eu, Boca, se tivesse lá no treinamento dia a dia do Palmeiras, eu tentaria mais ver como o Danilo se sai como titular.
Tiagão, agora eu tive uma ideia aqui, do nada. E se você tira o Rony, por exemplo? Não sei, eu acho que o Rony não vai sair do time do Palmeiras. Mas, enfim, chutando aqui, vai. E você coloca o Danilo com um novo desenho tático, um time mais fechadinho, com o Felipe Melo centralizado na frente dos dois zagueiros, Danilo pelo lado esquerdo, Zé Rafael pelo lado direito, Scarpa e Dudu e Veiga. Vai ter, daí não tem ninguém centralizado, né? Ninguém nem de presença física, né? Já esquece
aí,
tudo. Eu comecei a desenhar o time na cabeça.
Para fazer isso aí, acho que aí seria o Dudu, o cara mais adiantado. Ele jogaria com o Dudu do jeito que o Rony joga. Mas aí eu acho que ele...
Perde
força. Vou falar por tamanho.
Força não, presença, né?
Mas dá um debate bom isso aí. Eu não acho inviável.
Não, inviável não.
Teria que avançar o Dudu. Né? A gente joga o Dudu lá para frente... E o Veiga vai ser esse cara centralizado com dois volantes de contenção, Felipe Melo e Danilo. Se esse é o melhor Palmeiras para enfrentar um Flamengo, eu não sei. Mas acho que dá uma boa discussão, cara, essa questão do meio campo. É bem viável, não acho um absurdo essa opção, entendeu?
Até porque o Abel... Fala, Tiagão, fala.
Não, eu tava pensando, para funcionar os três volantes, aí eu acho que teria que sair o Scarpa também. Eu acho que, porque aí para colocar mais um atacante, entendeu? Aí, por exemplo, tudo bem, joga Felipe, Zé, Danilo, Veiga, Dudu e aí um Luiz Adriano da vida, alguma coisa assim, né? Aí eu acho que daria mais jogo.
Eu acho que... eu tô com a sensação que vai ter uma surpresinha. O Cuca gostava de falar, né? A gente frequentava... quando a gente fazia treinamento presencial na academia de futebol e o Cuca era treinador do Palmeiras... Tinha uma brincadeira dele com os setoristas que ele falava assim, se descobrir a escalação, eu pago um ano de ingresso. E tem sempre uma surpresinha, né? Ele não soltou Ciro para imitar o Cuca, mas ele fala, tem sempre uma surpresinha. E eu acho que o Abel vai deixar uma surpresinha para esse time da Libertadores. Eu acho que vai ter, tipo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que ele surpreendeu, que ninguém entendeu ele, mas o Palmeiras classificou e está encorpado hoje. Para enfrentar o Flamengo, não sei se às vezes três zagueiros, três volantes, eu acho que alguma coisa vai ser aí surpreendente nessa mais próximo da Libertadores. Não sei, o que você acha, Chegão?
Eu também acho isso. Do Cuca que você falou, lembro que teve uma época que a gente o treino era fechado e ele liberava os últimos 15 minutos. E aí a gente chegava e ele estava terminando o treino tático. E aí você via um time totalmente maluco. Você falava, pô, e aí os caras, não, ele treinou esse time aí. Que às vezes o Cuca ele fazia o treino tático com a equipe titular e depois fazia mudanças pensando em possíveis trocas durante o jogo. Então às vezes você falava, pô, tem um cara na ponta direita que nunca jogou ali, enfim. E o Cuca fazia mesmo isso, ele mexia com isso. E eu não tenho dúvida que o Abel vai fazer alguma coisa diferente pro jogo, a começar pela lateral direita, né? Eu até agora não tenho ideia do que ele vai fazer na lateral direita. Porque o Marcos Rocha está jogando, o Gabriel Menino voltou agora de lesão, ainda não foi utilizado. Aí você pensa, de repente ele poderia passar o Gomes para jogar na lateral direita e colocar o Renan, mas o Renan ele não está colocando para jogar também, o Renan não tem sido utilizado. Então, a defesa já vai ser uma surpresa sem dúvida nenhuma, porque não está claro. Eu não sei o que vocês pensam, eu estou achando que ele vai acabar colocando o Gabriel Menino, como tem jogado o Marcos Rocha, jogando muito bem, muito adiantado, com o Gomes às vezes defendendo como lateral direito, mas eu não tenho certeza não, assim, essa para mim já vai ser com certeza uma novidade, uma surpresinha que vai ter para a equipe da final.
E a lateral, Boca, como é que fica? Dá para ter alguma ideia já?
Nem ideia, e acho que nenhum palmeirense tem ideia, porque o Abel não tá deixando isso claro, né, tá jogando o Marcos Rocha. Então, e o que está acontecendo lá dentro do treinamento, no dia a dia, se ele está tendo outras opções, cara, se for chegar para alguém isso aí, vai ser para vocês dois, que são os setoristas, e aí vocês vão me falar, obviamente, em primeira mão, voltar no GE. Mas, cara, não, é complicado. Antes a gente falaria, cara, é o Gabriel Menino, vai ser o titular da posição. Só que o Gabriel Menino, antes mesmo da lesão, não estava apresentando o melhor do futebol, né? Tava bem complicado. Muita gente já estava achando que é o Gomes que vai atuar lá mais pelo canto direito. O meu irmão, que é muito louco, tá achando que o lateral esquerdo, que chegou agora, esqueci o nome, fugiu, não, o Piquerez. O Jorge pode ser utilizado na direita. Assim, não, você vê como vai a cabeça do torcedor palmeirense. Entendeu? Eu acho que o Palmeiras pode ter uma mudança tática ali em função dessa situação, né? Se for substituir 6 por meia dúzia, é o Gabriel Menino, não tenho o que pensar. Se não for isso, vai ter que ter uma diferente postura, uma alteração tática, isso deve ser treinado, porque nos jogos do Brasileiro isso não está acontecendo.
Até aproveitando essa brincadeira de escalar o time, a gente está gravando o podcast no início da tarde desta segunda-feira, então não sei quando você está ouvindo esse programa, mas na home do Palmeiras vai ter uma matéria que dá a possibilidade de você escalar o Palmeiras. Aí tem lá a opção de Gabriel Menino, até o Garcia, né, que está inscrito na Libertadores, tem o Mike que está voltando, tem essa expectativa dele ficar à disposição da comissão técnica em breve. Então, o torcedor que está ouvindo pode escalar o Palmeiras lá, que em breve a gente dá um resultado aí, um panorama de como o palmeirense está imaginando enfrentar o Flamengo na Libertadores. Ainda falando do jogo contra o Grêmio, acho que os primeiros minutos ali, o torcedor palmeirense, que é muito irregular emocionalmente, né? E eu falo isso por experiência da minha família, o meu irmão também é chato, como o irmão do Boca, o meu irmão é muito chato e muito louco a respeito do Palmeiras. E pegando ali os primeiros minutos da partida em Porto Alegre, a gente acho que já tinha torcedor falando, aí, ó, tá vendo? Não dá para elogiar o Marcos Rocha. Não vai fazer tanta falta assim o Marcos Rocha. Porque o Douglas Costa começou atropelando todo mundo, né? E aí depois até o Marcos Rocha teve a participação no pênalti ali, se acertou, né? O Palmeiras se acertou. Mas os primeiros minutos deu a impressão que o Palmeiras ia dar uma palmeirada, né?
Cara, foi punk, né? Foi punk porque o Douglas Costa fez o que quis com o Marcos Rocha. Coitado do Marcos Rocha, o Douglas Costa brincou de ciranda-cirandinha com o Marcos Rocha. Foi complexo. Eu não saí xingando e criticando o Marcos Rocha, apesar da falha ter sido dele, fato, mas também não coloquei tudo nas costas dele. Da mesma forma que, se você for pensar, o Douglas Costa também venceu o Gustavo Gomes ali no mano a mano.
Sim,
não foi
muito
uma
bom.
Falha grotesca do Gomes, não é isso, é lance do jogo, ele se deparou com um cara muito habilidoso na frente dele, mas o Gustavo Gomes perdeu esse duelo, né? Aquela bola cruzada dentro da área e bem o Diego Souza coloca para dentro. Naquele momento foi aquele balde de água fria, tipo, não é possível que o Palmeiras vai perder para um time do Z4, com todo respeito ao Grêmio, que tem excelentes jogadores e a camisa pesa também. Mas, porra, não é hora de perder, né? Mas aí, cara, também vou falar outra coisa, né? Torcida do Palmeiras amava o Thiago Santos, não sei como, cara. É o trem que para todo mundo e tal, não sei o quê.
É o Thiago Pitbull. Santos, cara, bicho, não, o Rick Kottweiler.
Cara, tinha torcedor do Palmeiras.
Cachorrão.
Tinha torcedor do Palmeiras na época que preferia o Thiago Santos ao Felipe Melo. Eu falava, vocês estão malucos, bicho, não é possível, cara. O cara foi pra cima do Marcos Rocha e acredite, eu ouvi de torcedores do Grêmio que aquilo não foi pênalti. Cara, eu não aprendi isso aí nem quando eu lutava taekwondo.
Foi um lance muito estranho, né? Desnecessário por parte do Thiago Santos. Eu, no primeira impressão, uma jogada normal, né? Daí quando você vê o replay, você vê claramente que tem um empurrão do braço no meio das costas. Aí, com VAR, é impossível você não dar um pênalti daquele. Se fosse um lance, não tem VAR, ia seguir, ia ter aquela polêmica de pós-jogo, o torcedor do Palmeiras ia reclamar, mas ia seguir o jogo normal. Com VAR não tem como escapar, né?
E, cara, e aí foi muito curioso, assim, porque nesse momento o Grêmio desmontou. Porque é o que você falou, parecia que não ia acontecer nada, aí de repente vai pro VAR. Na hora que o árbitro foi pro VAR, os jogadores do Grêmio botaram a mão na cabeça assim, em desespero. Porque era uma jogada, o Marcos Rocha não ia nem chegar na bola. A bola saiu forte demais, o passe do Dudu saiu forte demais, ele não ia chegar na bola. E aí o Thiago Santos faz aquela falta totalmente evitável. E aí desmontou o Grêmio, tanto que logo depois o Palmeiras virou. E aí até uma coisa que eu acho interessante, porque o Abel fala tanto, né, do controle emocional, e eu acho que o Palmeiras, de fato, ele tem se tornado uma equipe um pouco mais gelada nesse sentido. Né? O Palmeiras não tem se abalado. O Palmeiras tem passado por dificuldades. Passou contra o Sport, tomou aquele gol cedo. Também contra o Grêmio tomou o gol cedo. Por mais que não tivesse acontecendo muita coisa até o empate, o Palmeiras não estava jogando mal. Né? Tava um jogo ali um pouco de dificuldade, o Grêmio defendendo bastante, tiveram aquelas jogadas, as chances de por faltas. Então, eu acho que, de fato, o Palmeiras está criando essa casca, esse controle para não se perder, né, numa partida quando você fica num resultado adverso. Ainda mais como foi ontem, porque contra o Grêmio era uma jogada morta, né? E o Marcos Rocha tentou fazer a cobertura, acabou perdendo a bola para o Douglas Costa ali.
Até um gancho para falar de controle emocional do Palmeiras, construção de característica emocional desse time. É muito louco você imaginar como o Palmeiras chegou nessa estabilidade emocional neste momento da temporada, porque assim, o Palmeiras dos últimos anos era um time que, eu não gosto de falar que pipoca, porque é o termo popular, né, do boleiro, do torcedor, falar, o time pipocou, mas o Palmeiras tinha uma coisa muito forte de não se dar bem em mata-mata, não se dar bem em jogo grande, e campeonato de pontos corridos sobrava, porque aí era, todo jogo era um jogo, não um jogo normal, mas era um jogo, não tinha o peso de uma decisão. Isso, o Palmeiras foi mudando, tentou com característica de jogador, aí trouxe uns caras mais experientes, mais cascudos, e foi encontrando aos poucos, bem aos poucos, essa característica. Não impediu o Palmeiras de disputar e conquistar títulos importantes, mas tinha essa coisa do mata-mata. E eu acho que foi o Luxemburgo, no ano passado, com aquela coisa de vamos jogar feio, mas vamos jogar para ganhar. Com a coisa do Campeonato Paulista, aí se cria uma identidade, uma coisa mais forte psicologicamente do Palmeiras, e o Abel fortaleceu isso, potencializou isso num nível absurdo. O Palmeiras, e assim, por várias vezes você vê o Abel colocando aquela, fazendo a imagem, o gesto, colocando o dedo na cabeça, falando concentração, calma. É impressionante que esse time não sente mais como... São os mesmos jogadores que sentiam até pouco tempo atrás, não faz muito tempo, e hoje o Palmeiras está muito forte nessa parte psicológica, né? E eu acho que é isso, falando em final de Libertadores, em breve, Boca, acho que isso é um ganho muito grande para o Palmeiras, até a experiência de estar se acostumando a disputar a competição, disputando títulos, isso tira um peso que antes era prejudicial e hoje é uma experiência positiva para o Palmeiras, né?
Zito, quando eu falei no começo desse podcast aqui que empolgou, tem muito a ver com tudo isso, cara, que você acabou de falar. A partir do momento que o Palmeiras ontem toma o primeiro gol, já entrando em toda essa situação que você acabou de falar, o Palmeiras toma o primeiro gol e mesmo assim continua jogando bem, tem um poder de reação que muda a história do jogo, a gente entende que esse fator psicológico, como você falou agora, ele tá melhor, né? Ele tá melhor, então assim, a gente empolga em função disso. E você acabou de falar agora algo essencial, que o Palmeiras vem disputando tudo todo ano, cara. Inegável. E mesmo em anos que a torcida mete o pau, que foram 2017 e 2019, cara, o Palmeiras perdeu, não ganhou títulos esses dois anos, a torcida mete muito pau nesses dois anos, mas foram dois anos que o Palmeiras disputou tudo. O que participou, ou tô errado, vocês discordam? Não sei, disputou tudo, cara. Então, assim, eu acho que a torcida esquece muito os anos 80, a torcida esquece muito como foram os anos 2000, de um modo geral, né, que o Palmeiras voltou a ser gigante em 2015, e mesmo 2017, 2019, tudo bem, não ganhamos nada, é um pouco frustrante, porra, mas, cara, o time disputou tudo, né, bicho?
Não, essa coisa de achar que vai ganhar sempre, vai disputar sempre, é algo muito... não é da realidade do futebol, né? O palmeirense que está vivendo hoje esperou 20 anos para ver o Palmeiras numa final de Libertadores. E está tendo a oportunidade de ver pelo segundo ano consecutivo. Não é um absurdo imaginar que vai demorar mais 20 anos para jogar outra final de Libertadores. Porque é o padrão isso acontecer. É exceção o que o Palmeiras está vivendo hoje. Não é a rotina do Palmeiras. E não é o Palmeiras, é qualquer clube. Qualquer clube do mundo, da América do Sul, não disputa final de Libertadores todo ano. Então, eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar mais e cornetar menos, porque daqui a pouco, em algum momento, pode voltar aquele período ruim, um time que não encaixa uma temporada, que não vai disputar nada. Então, acho que tem que valorizar mais o momento que vive hoje. Liberou o microfone, Thiagão? Pode falar.
O que vocês estavam falando, se for, por exemplo, pegar como o River, que a gente fala, é a dinastia mais recente da América do Sul. O River, se eu não me engano, ganhou duas Libertadores com o Gallardo, ou nem duas.
Acho que foram duas, não foram?
Acho que foram duas, acho que foi 2015 e 2018, se eu não me engano, né?
Acho que isso.
Foram duas Libertadores. E todo mundo fala que nos últimos 10 anos aí, o melhor time da América do Sul é o River do Gallardo. E o Abel usou também um exemplo muito bom na coletiva depois do jogo com o Grêmio. O Grêmio hoje está brigando para não cair. Há 6 meses, estava disputando a final da Copa do Brasil com o Palmeiras. Fim de semana, o Palmeiras joga com o Santos, que também está perigando ali, lutando para não cair. E há 10 meses, disputou uma final de Libertadores com o Palmeiras. Então, realmente, não é fácil viver o que o Palmeiras está vivendo. E essa temporada já tinha tudo para ter sido bagunçada, especialmente pelo começo ruim. Em outros momentos ali, dependendo do treinador, eu acho que possivelmente o técnico teria caído, eu acho. Fosse uma outra diretoria, um outro treinador... naquele momento ali que não começou bem a temporada, perdeu as finais, não vinha bem no Paulista, era a cara do Palmeiras derrubar o treinador. Mas aí, óbvio, né, tem a convicção no trabalho, mas acho que tem outras questões também, inclusive financeiras, né, tem uma multa no contrato. O Palmeiras bancou, e acho que fez certo, bancou o Abel, e colhe os resultados. O que vocês falaram, vencer, por mais que o palmeirense queira vencer sempre, óbvio, né, mas manter essa batida aí, são 6 finais com o Abel, né? 6 finais em um ano é coisa, é bastante coisa.
E falando de sequência de campeonato, o Palmeiras joga, como você falou, contra o Santos no fim de semana, né? Depois tem ainda alguns jogos importantes, né? Antes da final, se não me engano, vocês me ajudam de cabeça. Fluminense, Atlético Goianiense, Fluminense, São Paulo e Fortaleza antes da viagem para o Uruguai. Então são 2 clássicos. Um confronto direto contra o Fortaleza, tem o jogo contra o Atlético Mineiro que não tem data definida ainda, provavelmente ou ele pode ser antecipado ou adiado, né, porque os clubes Palmeiras e Flamengo precisam estar no Uruguai até quarta-feira do jogo, né, dia 24, então acho que seria a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, ou esse jogo vai ser antecipado, ou não só o jogo do Palmeiras, como o jogo do Flamengo, ou vai ser adiado, né, mas é uma sequência importante, são 2 clássicos aí que se o Palmeiras está distante da luta pelo título, ainda tem essa coisa de embalar, né? Para fortalecer a sua formação, o seu time titular, e não dar brecha para um desânimo aí que um clássico pode influenciar, né?
Eu fui, inclusive, dar uma olhada agora, Zito, essa sequência mesmo que você falou, sequência complicada, mas acredito que o Palmeiras possa se sair bem. Né, só o torcedor palmeirense, principalmente, e os jogadores, obviamente, principalmente os jogadores, na verdade, né, porque eles que estão lá no gramado, não se desestabilizarem caso, nessa sequência que você falou, tenha uma derrota, entendeu? Tenha um empate não planejado. No esporte, tudo pode acontecer. Você entra num campeonato de natação, de boxe, de futebol, de qualquer coisa, você entra, você pode ganhar, você pode perder. É que futebol é a maior paixão nacional, o clube é um negócio absurdamente, que mexe muito com a cabeça de todo mundo, né? E no futebol pode acontecer, mas é uma sequência muito difícil, cara. Só nessa brincadeira toda são 2 clássicos, um contra o Santos, outro contra o São Paulo. Né? Então tudo pode acontecer, cabe ao torcedor e aos jogadores terem cabeça. Não sei se o Palmeiras vai ganhar todos os jogos que ganhe, mas que vai ganhar todos os jogos até a final da Libertadores, não sei se isso vai acontecer, né?
Thiagão, já estamos caminhando para a reta final desse podcast. para variar, uma edição muito boa, vocês são muito competentes, eu admiro e sigo o trabalho de vocês nas redes sociais.
Vocês dois, né? Porque eu sou um fanático sem vergonha.
Não, você é bom, você tem conteúdo, cara, você é um bom palmeirense. Algum destaque final?
Eu acho que a gente passou pelas principais coisas do Palmeiras nesse jogo com o Grêmio. 4 vitórias seguidas, o Palmeiras está sua melhor sequência em 3 meses, né? E o ideal para o Palmeiras era passar logo por aquela crise, porque se a gente está vendo no Flamengo, que o Flamengo agora venceu o Atlético no confronto direto, mas se aproximar de uma final naquele estado de ânimo que o Palmeiras estava, né, que as coisas não funcionavam, eu acho que é muito, muito importante. Para terminar, assim, exaltar de novo o Veiga, né? Continua perfeito em cobrança de pênalti pelo Palmeiras, 15 cobranças desde 2019, 15 acertos. Um time que tem esse drama com pênaltis nos últimos anos, ele é a bola de segurança, né? E acho que é isso. Acho que falamos tudo que eu pensava sobre a partida. Mais uma vitória do Palmeiras, vice-líder do Brasileirão.
Então, a gente volta, né, no fim da semana para falar sobre o clássico contra o Santos, né? Vocês voltam, porque eu entro de férias, então eu vou ser ausência por 2 semanas. Boca, alguma despedida aí? Quer deixar um abraço, uma mensagem? Você tem o microfone aberto sempre.
Cara, é o seguinte, se o torcedor do Grêmio, de repente, estiver sentindo falta daquele abraço, daquele pai amigo, bate um telefone lá pro tal do Rafa, que o Rafa pode, de repente, dar um abraço de aconchego, essas coisas todas. Bom, gosto muito dos torcedores do Grêmio, eu queria muito que o São Paulo e o Santos estivessem mais na situação do Grêmio, mas não sei se o Grêmio vai sair dessa. E eu não vou finalizar esse podcast com a minha piada de sempre sobre a minha amiga Vitória. Se vocês sabem o sobrenome dela, não vou finalizar para não zicar para o jogo desse final de semana. Agora, se der certo, eu começo segunda-feira que vem, de repente, com uma piadinha nova aqui. Um abraço a todos, avante palestra, feliz e empolgado, sim.
Só um último assunto que eu vou fazer, um último comentário. Patética a briga que teve no fim do jogo, né? Os caras do Grêmio nem se falam, invadiram o campo para quebrar o VAR. Que tentava fazer, sei lá, nem protesto, aquilo é lamentável, e a briga na arquibancada é uma das cenas mais vergonhosas, bizarras que tiveram, a gente viu aí nos últimos tempos. Vai pro estádio depois de tanto tempo, com vontade de ver um jogo de futebol, para fazer esse papelão, pelo amor de Deus, gente, vamos torcer, né, ver o jogo, curte o futebol aí, ver o Palmeiras ganhando, ou o Grêmio, ver o Grêmio perder, tudo bem, faz sair do jogo, né. Mas passar vergonha, fazer isso aí, porra, é lamentável, né? Lamentável. Violência a gente sempre tem que recriminar, mas pelo amor de Deus, não tem. Eu fiquei meio. Eu não encontrei palavras para expressar o papelão que foi o fim de jogo Palmeiras e Grêmio. Acho que tá bom, né? Alguém quer falar sobre isso? Não precisa. Não precisa. Então, vamos encerrando aqui até gaguejei, desculpa. Vamos encerrando aqui o episódio de hoje do podcast GE Palmeiras. Lembrando que você sempre ouve o GE Palmeiras no Globoplay, no seu tocador favorito aí de podcast, na página do Palmeiras no Globo Esporte. Um abraço a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Marcos!